Boa noite, irmãos, amigos. Vamos à segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos hoje mergulhar neste tema que é tratado neste versículo, uma doutrina básica para a questão da salvação em Jesus Cristo. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura, tanto faz. Ambas são traduções corretas da palavra no original, no grego. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la de uma maneira correta e que o mesmo Espírito ensine a nossa alma essas coisas mais profundas da Tua palavra, como esta aqui, esta doutrina, que não é fácil de perceber, não é natural percebermos, não é instintiva, nem é alcançável pelo nosso raciocínio puro e simples, mas tem que ser revelada do alto, esta verdade como foi, e aí sim, o Teu Espírito nos dá sabedoria para entendermos pelo menos um pouco do que está aqui escrito. Porém, muito mais do que apenas ensinar a doutrina, me permitas passar aqui uma responsabilidade maior para cada crente de conhecer, saber o que aconteceu consigo mesmo para poder dizer que é crente, e um peso grande. Te peço que o Teu Espírito coloque, tudo que Ele faz é benigno, que esse peso grande seja colocado nos ombros de quem ainda não passou por essa experiência, no sentido de que é necessário passar por este momento altamente crítico, talvez melhor dizendo, decisivo na sua vida, algo tão importante, radical, como se tornar uma nova criação ou uma nova criatura. Então, que Teu Espírito Santo nos ajude nisso para louvarmos o Teu Filho Jesus Cristo cada vez mais no nosso conhecimento e no nosso próprio padrão de vida cristã e ao pregar o Evangelho como estamos tentando fazer para aqueles que não te têm ainda, como Pai e Cristo como Salvador. Em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém. Quando fala em nova criatura ou nova criação, presume-se uma velha. Claro. Que velha é esta? A humana. A criação humana. Quem está em Cristo é uma nova criação. Ou seja, além de ter sido feito uma criatura humana, e porque existe como uma criatura humana, como todos os seres, os bilhões de seres humanos são criaturas que fazem parte desta raça chamada humana, isso todos somos participantes. Mas é o Espírito Santo diz através de Paulo que está em Cristo, ou ser aceito por Deus através de Cristo, é muito mais do que apenas ter adquirido uma nova convicção, ter mudado de religião, ter se convencido de uma verdade. Tudo isso pode ser fato na vida de alguém que se tornou em Cristo. Aceitou uma verdade agora mesmo, entendeu uma verdade, podemos dizer, mudou de religião, agora essa Esse conceito não é muito bom, mas entende-se o que as pessoas querem dizer com isso. Tem algum sentido? Então, essas coisas podem ter acontecido, mas não explicam o que está na base da condição de alguém poder dizer: eu estou em Cristo, ou eu sou de Cristo. É uma mudança radical que ocorre na vida de um ser humano, de alguém que já passou a fazer parte de uma criação, a primeira, desde que foi gerado no ventre materno, depois tornou-se um ser humano em condições de vir ao mundo, nasceu, e pronto, ali está um ser humano. Nós vemos essa primeira criação lá em Gênesis 1, versículos 26 e 27, que eu quero ler, eu posso ir lá só. Então, vamos tentar fazer uma certa visão, um passeio panorâmico rápido sobre esta questão da primeira criação que todos os seres humanos fazem parte. Gênesis 1, 26 e 27, disse também Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Curioso o plural, indicando, aí pode parecer vários deuses, mas não é, é um Deus só, mas há uma pluralidade dentro desta unidade, que é a Trindade. Né? E o uso do plural é muito interessante aí. As pessoas da Trindade, que misteriosamente, para o nossa compreensão, compõem um só Deus. Então, conforme a nossa semelhança, tenha ele quem? O homem, nova criação, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Logo depois, veio uma ordem do Criador para a nova criação, que até o momento era composta de duas criaturas, o homem e a mulher. Primeiro o homem, depois a mulher. Eu não vou entrar aqui neste particular. Mas lá no versículo 16 e 17 do capítulo 2, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele deu esta ordem ao homem, e depois veio a criação da mulher, que obviamente passou para sua mulher esta ordem de Deus. Então havia uma ordem. Não vou comentar aqui o que é essa árvore do conhecimento e tudo mais. Quero só focalizar na questão que houve uma ordem de Deus. Capítulo 3, versículo 6. Mas do fruto 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, a mulher já formada, para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Desobediência. Criação, uma ordem de Deus, não foi cumprida, uma desobediência frontal aqui ao que Deus havia claramente ordenado. Deus não mandou que eles entendessem o que estava incluído nesta ordem, nem muitos detalhes. Deu a ordem. Consequência, maldição. Capítulo 3, versículo 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ou seja, maldição sobre ele também, o homem. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, ou espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E a passagem continua. Então, a maldição caiu sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, sobre a criação inteira. E a consequência mais grave que nós podemos ver aqui é que o homem morreria, passou a ser mortal. Então, antes ele era imortal, presume-se que sim, que não haveria morte se não tivesse havido esta desobediência. A Bíblia ensina que Adão representava a humanidade quando ele pecou. Romanos capítulo 5, versículo 12, porque é natural que muitas pessoas pensem, até crentes não entendem bem isso se não estudarem, o que é que os outros têm a ver com isso? Eva pecou, levou Adão a pecar, embora isso não torne menor o pecado de Adão, ele era o cabeça, ele foi o primeiro criado, ele recebeu a ordem direta. Então, os dois pecam, e a raça humana vira mortal. A morte entra para toda a raça humana, por causa de duas pessoas. Então, aqui a nossa imaginação, ou a nossa lógica, nossa inteligência falha, não alcança. E temos que aceitar isto, porque é Deus quem diz e Deus ensina. E nós aceitamos, nós baixamos a cabeça e dizemos: é assim, porque Deus quis que fosse assim. Antes da nossa conversão, provavelmente muitos de nós não aceitávamos isto, não prestava a menor atenção a isso, não valorizava esse ensino, é tão esquisito que não prestava atenção e não acreditava, simplesmente. Talvez até ridicularizasse quem cria nisso. Mas seja como for, passamos a aceitar o Espírito Santo trabalhando em nós e um dia resolvemos não compreender, mas aceitar com mansidão. Compreender talvez um pouquinho, vendo alguns princípios na criação de Deus, como uma semente ruim produz uma árvore ruim. Opa, então tem alguns exemplos na própria natureza que Deus criou de que uma base ruim contamina o que vem desta base. Então a gente fica um pouquinho mais aberto para compreender isso, fora o fato de que o Espírito Santo nos capacita a entender um pouco. Mas eu quero insistir no fato de que nós entendemos pouco e não iludir alguém que não é crente, mas dizer, se converta a Cristo e você vai ver, quando se tornar nova criatura, que você vai entender isso completamente e vai entrar no seu raciocínio, na sua lógica, de uma maneira tranquila, como as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente entende bem e tal. Não, não é assim. Então, aqui está, portanto, estou em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, veja como ele responsabiliza Adão, e pelo pecado, a morte, Adão tornou-se mortal, Deus não disse? Tu és pó e ao pó voltarás. Tornou-se mortal. Aqui está explicando o que aconteceu. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir dali, todos pecaram. É como se a raça humana estivesse contida na semente Adão. E dali para frente, a raça ficou contaminada. Esta é a explicação de Deus. Mas Paulo era um homem muito inteligente. Como é que Paulo entendeu isso e ele sacou isso? Ele não sacou isso, não. Nem entendeu isso, não. Isso foi revelado a ele, palavra por palavra, pensamento por pensamento. O Espírito Santo colocou no coração de Paulo e instruiu Paulo a dizer isto. Não foi raciocínio dele, conclusão disso. Homem nenhum no mundo chegaria a uma conclusão dessa sozinho. Tinha que ser por revelação divina, que foi o caso aqui. Mas o pecado entrou no mundo. Todas as pessoas passaram a ter natureza pecadora, separadas de Deus. A Bíblia chama isso de homem natural. 1 Coríntios 2,14, temos essa expressão lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A raça humana, criada por Deus, criada para ter comunhão com Deus, e teve, não sabemos o tempo que passou até o dia em que Adão e Eva pecaram, mas ainda naquela janelinha que nós conseguimos olhar assim por dentro, antes da queda, nós vemos que Deus vinha ter com o casal e comungava com eles, os dois. Diz até que é na viração do dia, é a expressão que tem lá, numa versão. Então, Deus estava lá presente. Deus considerou essa primeira criação dele boa. E considerou os seres humanos, a obra-prima da criação de Deus, algo muito bom, melhor do que bom. Tudo aprovado por Deus. Deus se fazia presente, estava lá entre eles. Isso acabou-se. Completamente acabou-se. É fato. Então não adianta lutar contra fatos. Isso é fato. É o que diz a palavra de Deus. Então aquela amizade que havia virou inimizade. O ser humano passou a nascer longe de Deus, cortado do relacionamento com Deus, separado de Deus, sem entender as coisas de Deus, com raiva de muitas coisas, para não dizer quase tudo neste mundo, deu errado. E passaram a pecar, e Deus os chama de homens naturais. Isso aqui é a expressão de Deus que vem. Espírito Santo, através de Paulo, né? O homem natural não entende. Mas quem é o homem natural? Todos Os que nascem, todos, 100%, são homens. Homens aqui é no sentido homens e mulheres, né? Seres humanos chamados de naturais. Por que a ideia de natural aqui? Porque ela é colocada em contraste, como você pode observar, com o que é espiritual. Quando diz aqui, e ele não... 14, 1 Coríntios 2 e 14... Não aceita as coisas do Espírito de Deus, o natural, porque eles são loucura. Então, veja como é forte. A não aceitação pelo homem natural das coisas de Deus não é assim, eu não concordo muito bem, acho até razoável alguns pontos, mas tem outros que não bate bem na minha cabeça, não concordo muito bem. Não. Essa é loucura. É forte, é uma rejeição total. Assim é o homem natural, não aceita. Então nós vemos milhões de pessoas religiosas que se chamam cristãs, que falam em Cristo, falam em Deus, mas nunca passaram desta fase de homem ou mulher natural. Só a mente não aceita as coisas do Espírito de Deus. É loucura. E não pode entendê-las, não dá para entender. Por quê? Porque não é uma questão de raciocínio humano. Não é uma coisa de raciocínio natural, das coisas daqui, das ciências daqui. Não é. Elas se discernem, elas se entendem, elas podem ser compreendidas espiritualmente. E eles não têm contato espiritual nenhum com Deus. Não entendem, se revoltam e chamam tudo isso de loucura. É forte. Então você vê que não é que um percentual alto da raça humana seja assim. Não. É 100% da raça humana é assim. Mas 100. Não teve um que escapou da maldição de Adão, que veio através de Adão. Esse um, claro, tem uma exceção, que é exceção e não é, no sentido de que ele não nasceu de um homem e de uma mulher. Ele nasceu só de uma mulher. Ele não nasceu de homem. Ele não foi contaminado pelo pecado de Adão, Cristo. Mas não quero falar dele agora. Eu quero só mostrar que 100% da raça humana nasce pertencendo apenas à primeira criação que deu errado. Foi um desastre. É preciso explicar isso aqui, claro. Esse deu errado é que o resultado foi lamentável em termos de comunhão do homem com Deus. A expressão, né? Deu errado ou foi desastrosa. Foi um desastre. Mas nada disto fugiu um milímetro dos planos de Deus. Então não é deu errado no sentido que Deus tinha um plano, ele traçou um plano. E, de alguma maneira, Deus piscou, vacilou, se enganou em alguma coisa e deu errado. Para Deus dizer, deu errado. Eu não contava com isso. Absolutamente. Mas é misterioso que Deus, sendo Deus, controla tudo, designa tudo, e ele determina coisas que ele não gosta, que ele não aprova, que o ferem, a ponto de nós podermos dizer, isso é desastroso, é catastrófico, ou deu errado nesse sentido. Ele aprovou. Então, ele não gostou disso? É claro que não. O pecado ofende a Deus. Ao mesmo tempo, estava nos planos de Deus exatamente acontecer isto. Inclusive, isto abriu caminho para a vinda de quem? Do filho dele. Desempenhar aqui o plano de salvação que eles, elas, as pessoas da Trindade, haviam concebido antes de haver mundo. Então, abriu caminho para isto. Tudo de acordo com o plano de Deus. Mas, então, a primeira criação deu errado ou não deu? Num sentido sim, no outro não. Então, foi catastrófico? Foi. Mas, tinha que ser assim, porque Deus estabeleceu assim. Ah, eu não entendo. Como? Eu não entendo? E você é uma pulga, quer entender isto? Pastor, você está me ofendendo, me chamando de pulga? Não, eu também sou. Então, aqui é um monte de pulga aqui. Já que é assim, é só uma metáfora, né? Então, os insetozinhos, as coisinhas pequenininhas, nós somos. Aí você se atreve a dizer que não entende, não acha razoável? Não faça isso. Não faça isso porque não vai dar em nada, vai ser pior para você. Muito bem. Entendendo ou não, aceitando ou não, conformado ou não, toda a criação se tornou pecadora. Quem peca ofende a um Deus santo, infinitamente santo. Então, um pecado pequeno ou um pecado grande ofende a um Deus que é infinitamente santo, infinitamente sensível ao pecado. Não quero nada com quem peca contra mim e me ofende. Não quero nada. Vão para longe daqui. Saiam de perto de mim. E sair de perto de Deus e passar a eternidade longe de Deus, isso é inferno. A maior característica do inferno é a ausência de Deus. Que é mais do que isso, porque envolve um sofrimento atroz, que é tão forte que a gente não consegue entender a maneira como Deus descreve o inferno, que eu não vou entrar nesse detalhe também, mas é fato. Então, toda a criação vai para o inferno, toda a criação, sem exceção, vai, vírgula, que vírgula, graças a Deus por essa vírgula, né? Se passar a continuar vivendo da maneira como nasceu. Então a resposta é sim, sem dúvida. Todos vão para o inferno, porque Deus não vai se dignar passar a eternidade em comunhão com um pecador que tem raiva dele, que o critica, que diz que ele é louco, faz loucuras. Não adora, não obedece, nada. E o que Deus quer com alguém assim? Resultado. Toda a criação passou a gemer. Lá em Romanos 8, 22, que eu não vou ler, diz que a criação geme. A primeira criação geme até hoje. Por causa dos seres humanos, que Deus disse que eles é que iam dominar a criação, dar nome aos animais, a inteligência foi dada aos seres humanos, os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, eu li isso para vocês, os animais não foram. Então, como eu disse, obra-prima da criação de Deus. Então, o homem pecou, aí isso contaminou. Adão e Eva pecaram, isso contaminou não só a raça humana inteira, mas os animais e a terra. E a criação inteira foi contaminada. E basta você olhar para o equilíbrio das coisas, como é falho, e em toda a área da criação você pode ver esse tipo de coisa. A tendência é piorar, é degradar, comentei ontem para os casais, né? Deixa um jardim sem cuidar, ele já vira vira mato e as ervas daninhas acabam matando as flores lindas e se acaba. E tudo. O que Deus faz uma criação dessa que chama de boa? E não posso criar um jardim em paz? Tem flores lindas hoje, amanhã morreram, murcharam, ou animais comeram, e os animais comendo uns aos outros. Coisa desastrosa, sangue derramado de todo jeito. Criação geme, tem meteoros que caem na terra, mata gente, vendavais, furacões, tsunamis. Isso é a terra gemendo por causa do pecado de Adão e Eva. Se a história terminasse aqui, pronto, irmãos, preguei a palavra de Deus e preguei mesmo. Vou sentar e tenhamos uma boa semana. Acho que a gente não tem uma semana muito boa, não. Se pelo menos nos lembrássemos disso. Nós, crentes, sabemos o restante da história, mas quem não sabe, e dizer, mas que coisa horrível. Isso aqui é evangelho, é boas novas. Isso é más novas, é péssimas novas. Só que o que vem depois é o que se constitui nas boas novas, porque soluciona isso aqui. E aí entra o início da nossa pregação. Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, na sua bondade, providenciou uma outra criação. Tudo isso foi para eu dizer, mostrar pelas Escrituras, a necessidade de uma nova criação, necessidade, digo, de acordo com os planos de Deus, só fazendo outra. Outra criação. Não é uma renovação, é uma outra criação. Então, quando diz aqui, 2 Coríntios 5,17, como eu comecei, estar em Cristo é muito mais do que apenas acreditar em Jesus Cristo. Eu passei a acreditar em Jesus Cristo. Eu não acreditava antes, agora eu acredito. Pronto. Eu não acreditava em coisas que a ciência ensina, eu comecei a ler mais e me instruir melhor, fui lá olhar e agora eu acredito. Ótimo, não acreditava na coisa, agora acredito. Não acreditava em Jesus Cristo, agora acredito. Isso não faz uma nova criatura. Não é isso, é muito mais do que isso. Não é ter uma nova opinião e nem uma nova postura moral. Não, eu mudei muito. Geralmente, em dias de batismo, quando o candidato ao batismo se expõe a perguntas da parte da igreja, sempre tem alguém que levanta e pergunta: o que é que mudou na sua vida? O que é que as pessoas, seus amigos e tal, seus parentes, devem estar vendo em você como resultado? É uma boa pergunta. Tem sentido a pergunta, não vou desanimar para que na próxima sessão você que gosta de fazer esse tipo de pergunta deixe de fazer. Não, pode continuar fazendo. Mas há uma certa... uma necessidade de um certo alerta aí. É que só a pessoa dizer que mudou de vida e se roubava antes, não rouba mais, se dizia nome feio, agora não diz mais, se era imoral, agora não é mais, isso não mostra em si uma nova criatura. Porque pessoas se renovam moralmente, é comum, acontece isto. Pessoas que tinham vícios, deixaram seus vícios. Homens que foram infiéis à esposa, décadas às vezes, reconhecem que estavam errados e voltam, e nunca mais caem neste erro. Ficou diferente. Pessoas que bebem, que têm vícios de toda ordem, conseguem, de alguma maneira, uma recuperação moral. E se a pessoa soma isso com o fato de que está indo a alguma igreja onde se fala em Jesus Cristo e tal, há de se ter cuidado para não somar esses dois fatos. frequenta a igreja, acha bonitas as pregações, o evangelho, e tem tido uma postura moral bem diferente, logo, aí está uma nova criatura. Não. Porque isso não define uma nova criatura. Enquanto eu estou falando, vá pensando no seu caso. Eu não estou aqui só ensinando doutrina, como fosse numa aula, não. O que eu estou dizendo aqui é para mexer com cada um de vocês, crentes, não crentes, crentes novos, crentes antigos, de toda a ordem. É para mexer. Minha mãe se converteu adulta, isso correspondia com parentas, especialmente uma certa tia, que ela tinha, muito católica, muito querida. E essa senhora não se conformava com a mudança da irmã Carminha e ficava batendo na tecla. Mas como é que você muda de religião? Já depois de uma certa idade, você faz isso com sua mãe, que era viva, a mãe da minha mãe, minha avó, era viva. A minha avó nunca falou assim com ela, de maneira forte, não. Mas algumas tias, especialmente uma, apertava muito, porque você mudou de religião, tudo. E a mamãe falava comigo e comentava, e eu digo, mamãe, você já sabe o ensino, você tem que dizer para ela que você não mudou de religião. Quer dizer, é como eu falei há pouco tempo, que mudou, mudou, no sentido de que era católica, agora é batista. Nesse sentido, sim, mas isso não explica o que aconteceu com você na realidade, não explica. O que, isso foi uma consequência. O que causou isso é que você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo. Aí ela não vai entender isso nunca. Eu digo, vai não. Mas você entendia antes? E eu entendi antes da conversão? Não, mas o que, que a gente faz? Ensina. A maioria vai achar loucura, como a própria Bíblia acabei de ler. Não vai aceitar. Mas alguns, ajudados pelo Espírito Santo, como ela própria, minha mãe, eu próprio, todos nós crentes, hoje, fomos ajudados pelo Espírito Santo para um dia cai bem isso. Ué, nova criatura, mudou tudo, aqui dentro, isso tem sentido. Ontem não tinha, é meio loucura. Agora faz sentido e daqui a pouco não é só faz sentido, você morre por esse ensino. Você está apaixonado por esse ensino e por tudo mais que a Bíblia fala. Mudou, mas causado por algo que veio para a sua alma, algo que eu não sei explicar, sobrenatural, que algo foi esse? Você foi criado de novo. Você passou a fazer parte de uma nova criação. Não quero dizer mudança interna profunda. Vai gerar uma mudança interna profunda, mas é mais do que uma mudança. É, uma natureza nova foi colocada em você. Não tem ser humano, não tem cientista que explique isto. Nós não explicamos. É miraculoso. É. Miraculoso. Se nós definimos milagre como aquilo que vai contra o que se tem normalmente na natureza, aqui, claro. Então, vem do alto, vem de Deus. Há uma fusão de personalidades aqui, em que uma é colocada sobre a outra. Curioso é que o nosso aspecto físico é o mesmo. A nossa personalidade é a mesma. Se você era uma pessoa calada, não gostava muito de falar e tal, vai continuar sendo assim. Se era uma pessoa falante, vai continuar assim também. É curioso, isso continua. A sua inteligência, você era um aluno brilhante, sempre nasceu com muita inteligência, ou não, muito modesto na sua inteligência, não importa, fica a mesma coisa. Mesma coisa, não vai alterar nada. Não vai ficar mais alto, mais baixo, mais feio, mais bonito. É curioso, porque é interno, é dentro, e ninguém enxerga, ninguém vê. O apóstolo Pedro fala de uma natureza divina que é inserida em nós. Então, hoje, o crente pode dizer que ele tem algo da natureza divina implantada em si. Por quê? Porque foi dada a esse pecador a capacidade de ver a si mesmo como alguém muito hostil a Deus, agressivo a Deus, começa a ter uma visão deste Deus muito diferente, um or de muita admiração, temor, tremor, e ao mesmo tempo se sente atraído por este Deus. É algo espetacular, só sabe quem passou, como você passou, eu passei. A pessoa entende que precisa de Jesus Cristo como Salvador, ouvindo falar de Jesus Cristo, e se arrepende dos seus próprios pecados e se entrega a Jesus Cristo. Esse entregar a Jesus Cristo é algo simultâneo com o que é chamado de o novo nascimento, que é uma consequência do fato de você ter sido feito uma nova criação ou nova criatura. O ser humano é gerado no ventre da mãe, passa ali 9 meses, até estar em condições de nascer. E esta parte da analogia está valendo. O próprio Jesus Cristo falou claramente no novo nascimento. Olha que palavras misteriosas de Jesus, mas que combinam perfeitamente com o que Paulo ensina. Aliás, é curioso a gente observar que Jesus vivia teologia e Paulo explicava a teologia. Jesus vivia a vontade de Deus, ele vivia os planos de Deus, ele próprio, ele era a expressão de Deus, o Logos. Aí Paulo veio depois dele e começou a explicar várias coisas. Ah, por isso que ele fez isso, por isso que ele fez assim. É interessante. Ele não explicou muito, não. Coube a Paulo as explicações que Jesus não deu. Aliás, muitas vezes, ele não só não explica, como ele deixa o leitor, o estudante da Bíblia em situação meio complicada, porque ele fala difícil e não explica bem, e é difícil compreender muitas coisas dele. As parábolas, até hoje se discute, é isso, quer dizer aquilo, ele era assim, muito acima de nós, muito, e Paulo ajudou muito, João, os autores do Novo Testamento vieram e explicaram muitas coisas, mas ele, claro, explicou muito também, mas nós gostaríamos que tivesse sido muito mais. Não gostaria, entre aspas, porque se ele quis assim, é que nós gostaríamos é que tivesse sido assim mesmo, que é o perfeito. Mas olha aqui, João 3, versículo 3, se você quiser um pouquinho de história, está aqui. A isto respondeu Jesus. Ele estava conversando com um homem chamado Nicodemos, um mestre da lei, que foi ter com ele de noite, talvez com medo de perseguição. Eu não vou tratar tudo, que o tempo já está acabando. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como? Então, o pobre do Nicodemos, que era um mestre, perguntou o que você perguntaria, ou eu. Como pode um homem nascer sendo velho, adulto, e podíamos até dizer, sendo criança, bota aí um mês. Como é que pode uma criança de um mês nascer de novo? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Então, você nasceu pelo ventre materno, foi. Volte e nasça de novo. Completamente estapafúrdia a ideia, o pobre do Nicodemos ali dizer, como é que pode um negócio desse? Raciocinando em termos humanos. Jesus já estava falando noutra coisa, muito mais profundo, muito mais elevado. Ele estava falando no quê? Na nova criação. Você não pode ver o reino de Deus se você não for criado de novo. Você ficar só nessa criação e sendo homem, filho fulano da ciclana, e com esse DNA aí e tal, você está perdido. Não tem jeito, não. E se eu mudar de religião? Como mudar de religião? Não tem nada a ver com o assunto. Adquirir novas opiniões e tal. Não, não, é nascer de novo. É Deus que faz isso. Pode, porventura, voltar ao ventre materno? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, olha a dificuldade da resposta dele, porque essa água aí, o que dá de discussão para saber o que é essa, a parte do Espírito é fácil. Fácil para a gente entender o que ele quer dizer, não é entender como é que o Espírito Santo age, que a gente também não entende. Mas a explicação dele já complicou. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Explicou muito pouco. Aí melhorou ainda, agora o 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Opa, aqui houve uma abertura grande. Eu não estou falando, Nicodemos, mais da sua mãezinha, do ventre dela, de você pensar em voltar para lá. Esqueça aquele nascimento do qual você participou. Esqueça, não tem mais nada a ver com isso. Agora é um outro tipo de nascimento. Qual? Nascer do Espírito. Não te admires e eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E não é para se admirar, imagine. É uma coisa absolutamente impressionante, incrível. Né? A gente fica assim, que coisa. E ele acha que não é para se admirar. É muito acima de nós. A mente deste Jesus maravilhoso. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele explicou o quê? Do jeito que o vento vem e vai, o Espírito faz gente nascer de novo. Acabou-se. Explicou. Ele disse como é. Ele não explicou em si, porque a gente não ia entender, mas ele disse, é assim. Então, passa a crer nisso, Nicodemos. Nascer de novo é nascer do Espírito. E eu não entendi, senhor, mas é. Então, nasça do Espírito. Eu peço a Deus que faça você nascer do Espírito. E ainda levou um carão, o povo do Nicodemos. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto cada vez mais tonto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? E a passagem continua. Coitada, Ana levou um carãozinho bom de Jesus. Você não teria levado não, né? Não tem jeito, é muito acima. Seja como for, irmãos, amigos, o fato é que é muito importante nós entendermos que, independentemente do tanto que nós compreendemos, se você é um crente em Jesus Cristo, você nasceu de novo. A doutrina da nova criação, já estou caminhando para encerrar, vou pular algumas coisas, ela não é muito comentada, não. Talvez os crentes saibam de cor até 2 Coríntios 5,17, saibam desse negócio de novo nascimento, já ouviram na escola dominical, mas não é muito falada, não é muito alvo de pregação, e eu espero que isso não reflita também uma ausência de reflexão sua quanto a este assunto. A este assunto. Porque, de vez em quando, o crente devia pensar assim, por que eu estou tão preocupado com esta criação, hein? Com a eleição que vem aí? Imagina daqui a 2 anos, não quero nem pensar. Eu fico nervoso com relação à última de 2 anos atrás. Mas tudo bem. Por que eu ando tão preocupado com a política? E as guerras? E as fake news que vêm aí? E finanças? Tão preocupado com... Isso tudo é velha criação. Você nasceu de novo. Pastor, foi até bom o senhor tocar nisso. Então, eu deixei de fazer parte da velha criação? Sim e não. Eu diria sim e não. Sim, porque você continua um ser humano. Aliás, mais ser humano do que nós gostaríamos de ser. Porque nós trouxemos o pecado dentro e ainda temos o pecado dentro. Perdoado, sem efeito, quebrado o espinho mortal do pecado por Cristo. Não temos mais essa condenação que o pecado tinha sobre nós. Mas o pecado prático, infelizmente, nós ainda temos. E você ainda é um ser humano, você ainda é um cidadão, tem que pagar seus impostos, tem que cumprir com suas obrigações. Então, sim, você ainda faz parte da velha criação. Mas não faz parte já muito fraco, muito pequeno, e cada vez deve ficar mais fraco ainda à medida que você envelhece na sua idade, vai chegando mais perto, em termos de tempo, do dia que você vai se encontrar com Jesus Cristo e viver 100% como uma nova criatura, e fora esse aspecto do tempo físico que lhe resta de vida, o aspecto espiritual que você deve estar crescendo em Cristo. Então, a sua ligação com a velha criação, que ainda existe e tem que existir, e faz parte, não adianta fazer como os eremitas, não funcionou. Ir para o fundo de uma caverna, não criou mais nada com coisa nenhuma, com sociedade, nem nada, e ficavam lá o tempo todo. Não funcionou, não deu certo, e não é isso que o Evangelho nos ensina. O Novo Testamento nos ensina, mas viver entre os homens, até para pregar o Evangelho, para ser luz do mundo. Então, para pregar o Evangelho e ser luz do mundo, nós precisamos ainda ser da velha criação. Sim, e somos. Trabalhamos ao lado dos colegas, fazemos nossas obrigações, erramos, acertamos, tudo isto. Então, fazemos parte da velha criação? Sim. E não, porque o destino da velha criação não nos pega mais. Acabou. Porque quem faz parte da velha criação ainda, como sendo a única criação que aquela pessoa faz parte, vai para o inferno. Como já expliquei, o crente não vai mais. O crente ama Jesus Cristo. Quem faz parte da velha criação, e só isso mesmo, ainda chama é loucura as coisas de Deus, como eu já falei. Então, é sim e não, mas o não é muito maior do que o sim. Assim penso eu. Só que o nosso viver, às vezes, não demonstra isso. Parece que você não entendeu bem e o seu sim, ainda sou da velha criação, parece ser enorme. Enrolado com as coisas daqui, valorizando demais as coisas daqui. Ué, a velha criação não é uma coisa que você já está se livrando dela? E a nova criação não é uma coisa que você olha todo dia, cada vez deseja mais, cada vez quer se aperfeiçoar mais como uma nova criatura e vai viver eternamente como uma nova criatura e acabou a velha no dia que você for para o céu? Então, tem crentes que você olha que diz assim, a nova criação parece que teve efeito pouco nele. Então, eu deixo isso com cada um pensar, refletir, como eu disse, não é só uma lição de doutrina que eu dei aqui, mas a questão de você refletir e valorizar, especialmente porque os tempos são de guerra, os tempos são de muita agressão, de muito perigo de todo lado, de toda ordem. Não só guerra, como Israel e os países vizinhos, como a ameaça de China e tudo mais. Está tudo muito, muito confuso, muito complicado. Além disso, tem a violência urbana, a violência bem aqui na nossa porta, violência terrível, e o crime dominando tudo, as facções tomando conta de tudo, mais poderosas do que o próprio governo, muitas vezes, dominam governantes, é uma coisa terrível. A gente sabe disso e olha assim, e sabe que tudo o céu está sendo vigiado pelos Google da vida, as Amazon da vida, tudo, seu celular, e sabe tudo. Você fala uma coisa, no dia seguinte é propaganda, aquela coisa que você falou, você sabe disso. Escravo. Hoje estamos muito, muito escravizados, sem saber ainda o nível que chegou. Então, essa criação aqui não merece mais muita coisa de nós, não. O mínimo. Para você educar seus filhos, se é que ainda estão em idade disso aí, você ser um bom cidadão, de respeito, pregar o evangelho, e se preparar para fazer parte total dessa nova criação e viver mais como nova criatura do que como velha criatura. Que Deus nos ajude, nós crentes, a lembrarmos disso e, se possível fosse, todo dia, antes de botar o pé no chão, saindo da cama, dizer: eu sou muito mais nova criatura do que velha. Eu quero viver hoje muito mais coerentemente como alguém que nasceu de novo, nasceu do Espírito, do que alguém que nasceu da mamãe. E aqueles que não têm Cristo, fica aí o alerta, meu amigo, minha amiga, corra para Deus, abra o coração e peça a Ele ajuda para que o Espírito Santo se digne revelar em você Jesus Cristo e tudo isso que eu comentei aqui resumidamente, para que você termine sendo alvo do trabalho do Espírito Santo e você se arrependa e entregue sua vida a Jesus Cristo e assim torne sua nova criatura e nasça de novo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça essas coisas em nós, como te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.